Uma pessoa está se referindo ao livro Não Estamos Sós. E Não Estamos Sós fala do vazio e diz que apenas o vazio é a chave dos eleitos. E ele quer saber o que é vazio e o que seria esses eleitos. Se nós não formos nos despojando de todas as coisas que conscientemente a gente retém, se a gente não for dispensando tudo aquilo que a gente retém, a gente não abre espaço no próprio ser para receber certas energias. E o vazio é muito raro se conseguir quando se está encarnado. É nesse espaço vazio dentro de nós, isto é nesse espaço que se abre quando nós vamos nos desapegando das coisas e soltando as coisas que nos prendem, é aí que a alma ou a mônada encontra um espaço dentro do nosso ser para enviar certos impulsos que são incompatíveis com certas coisas que estão amontoadas no nosso ser. Agora, o que seriam os eleitos? Os eleitos são aqueles que optaram pela evolução superior. Então não existe nenhuma hierarquia que nos elege. A hierarquia só observa a nossa luz. Somos nós que nos elegemos. Nós é que escolhemos um determinado caminho. E esse caminho é o caminho da evolução não natural. Porque para evoluir naturalmente, todos os seres estão aí dentro da natureza. Agora, os eleitos são aqueles que elegeram, eles se elegeram como caminhantes de uma outra forma. E esses eleitos são logo reconhecidos. E uma pessoa está colaborando na Casa Vida e esta semana ela sonhou que a sua lente de contato estava inutilizada e que se ela não colocasse outra que enxergaria mais. Então, está na hora de você não precisar mais de lentes de contato, não fisicamente, simbolicamente, não? Você não precisa mais de uma visão artificial. Você, começando uma vida de serviço, vai começar a ver mais diretamente. E uma pessoa pergunta: se Jesus era uma mônada de Vênus que veio trazer este importante impulso para a humanidade, se o seu corpo tinha só material terrestre e se aos 30 anos houve uma transmutação? Então, nós não temos que confundir o homem Jesus, não? Que viveu, se desenvolveu até os 30 anos, com aquilo que entrou nele e que ficou 3 anos, que foi a energia crística. Quanto ao homem Jesus, a mônada ser venusiana, isto não é nada de excepcional, porque muitos instrutores da humanidade não eram desse planeta, não era só Jesus. O seu corpo físico era muito purificado, porque ele havia tido várias encarnações antes de ser Jesus. E essas encarnações todas foram um trabalho até chegar naquele ponto em que ele pôde servir de canal, não é, para o Cristo. Então não era um corpo físico comum. Mas isto, através das encarnações de Jesus, daquele ser que era Jesus, este corpo, aquele átomo permanente foi se afinando para poder receber, não é, aos 30 anos, aquela energia mais potente, que nós chamamos de Cristo cósmico. E uma pessoa pergunta: como advogada, como posso servir ao plano evolutivo? Dentro de todas as profissões, são necessários seres positivos, principalmente em certas profissões. Então, você pedindo luz interna, você acabará sabendo o que deve fazer como advogada. Talvez deva exercer alguma advocacia especial, e para isso seu eu superior a conduzirá, se você buscar realmente a vontade dele. Por que não é aconselhável alimentar-se de alho e de cebola? O alho e a cebola produzem em nós uma certa emanação etérica, no plano etérico. E o nosso corpo etérico fica com uma série de aromas que a Bhagavad Gita, aquele livro indiano, chama de picante. E tudo que é picante na alimentação exala no etérico algo que atrai os menos evoluídos elementais. De forma que, comendo alho e cebola, nós ficamos com uma emanação no etérico que atrai os elementais grosseiros. E isso não é bom. Nós, se pudermos atrair os elementais mais sutis, melhor para o corpo. E aqui também, por falar em coisas que influem, não? E que a gente faz sem perceber, que tem um comentário que nós teríamos que usar o menos possível internet, telefones celulares, etc. E esta pessoa está observando que certas pessoas estão completamente viciadas em internet e em telefones celulares. Tanto assim que esquecem que o telefone celular é altamente cancerígeno e usam o telefone celular quando podiam usar um outro meio. Então são aqueles males de hoje, necessários se ver, que a gente deveria usar o mínimo possível. Aí precisa que cada um se regule, não se deixe viciar por estas coisas de hoje, porque todas essas coisas que nos conquistam, que provam a sua utilidade e que todos acabam usando de uma forma que outros não podem deixar de usar, porque torna-se o único meio de comunicação em certos momentos, então nós teríamos que usar o menos possível. E sempre que puder não usar, usar outra coisa. Aí nós ficamos um pouco liberados de certas cargas. E ainda há várias pessoas presentes que participaram do encontro geral, agora de setembro. E hoje nós estávamos vendo que o próximo encontro geral, o de março, será a respeito de anjos em contato conosco, os anjos e a humanidade. E essa angelologia, como se chama, o estudo dos anjos, isto representa uma linhagem espiritual que é relacionada ao segundo raio. Então, nesse encontro, não, nós falamos das crises, falamos das horas críticas, das provas, não? Então, no próximo encontro, teríamos que entrar em um campo um pouco menos material. Falamos muito das provas da personalidade, do trabalho com a personalidade, não? Então, a próxima reunião, nós teríamos que mudar de assunto. E essa linhagem dos anjos, Isso está relacionado com o segundo raio. E não há nenhuma dificuldade para nós, porque como grupo de sexto raio, se comunica muito facilmente com o segundo. Se nós pudermos, dentro do possível, compreender o que é isto, compreender o que são esses anjos, se nós pudermos compreender isto, tanto melhor, principalmente agora que o planeta está começando a desenvolver a sua polaridade feminina. Porque os anjos representam o aspecto feminino da manifestação divina neste universo. Em outros universos não sabemos, mas neste universo. Vocês ouviram falar aqui e ali por filósofos que anjo não tem sexo e tudo isso. O anjo não tem sexo porque ele, como reino, ele é uma manifestação feminina da divindade. A divindade, o divino, o único, tem inúmeras manifestações. E o seu aspecto feminino é o reino angélico. Este reino vem diretamente da energia divina. Ele surge como uma forma-pensamento da divindade. É muito importante a gente saber que os anjos não foram criados como nós somos criados. A divindade emite um pensamento e ali surgem os anjos. Isto é, eles são o pensamento da divindade. E a cada emissão deste nível divino, surgem grupos de anjos. De forma que isso está aparecendo continuamente. A cada pensamento surgem os anjos. E no universo, neste universo, eles estão representando a inteligência divina. Porque eles não têm livre-arbítrio. Eles são o próprio pensamento divino que surge quando este pensamento se faz presente. Então, eles estão presentes em tudo, desde a estruturação dos átomos até a organização dos universos. Então, tem anjos de diferentes graus. Tem os anjos que estão na estrutura do átomo, dos átomos, como tem os anjos que fazem parte da organização dos universos. E aqui, então, tem, entre esses pensamentos divinos, não? Entre esses resultados do pensamento divino, tem esta gradação. No mundo grego, que era um mundo, durante um curto tempo, muito espiritualizado, no mundo grego, eles eram mensageiros. A própria palavra angelos significa mensageiro ou portador de alguma coisa. E numa outra origem, num outro idioma, numa outra região da Terra, portanto, uma outra maneira de ver, de compreender as coisas, no idioma sânscrito, isto que é chamado de angelos era chamado de deva, que para aquele nível de compreensão queria dizer um ser resplandecente. De forma que uns viam como mensageiros e outros viam como ser resplandecente. Quer dizer que essas duas coisas se somam e os anjos seriam mensageiros resplandecentes, segundo todo este conhecimento antigo. Então nós vamos cuidar desse tema e vamos ver se nós conseguimos uma maior abertura para coisas que existem no mundo invisível, que existem no mundo interno e que aqui no mundo externo não fazem parte da cultura, não fazem parte da educação, não fazem parte do ensinamento. Isto é objeto de teologia, é objeto de uma ciência. Mas isto não está incluído na educação de um modo geral. De forma que nessa reunião Vamos ver se nós nos comunicamos ao máximo com esse assunto, não? Para que a gente fique muito coligado com esses níveis que nós necessitamos tanto, não? Nessa atual fase da Terra e principalmente nesta época. Pois não? Os anjos evolucionam, sim, mas de uma outra forma. Não é a mesma lei evolutiva. Muitas coisas que pertencem a uma coisa paralela como esta, ali acontecem coisas, existem realidades que nós não temos nos idiomas palavras. Não temos também a possibilidade de captar. Então dizer que nós estamos numa evolução e que eles estão numa evolução que não evolui, isto para nós é incompreensível. Tem que ser mesmo, enquanto nós estivermos no plano mental. Porque depois de ultrapassado, de transposto o plano mental, nós não temos mais essas questões. Aí nós estamos em contato com coisas fora do comum, né? Com coisas superiores, e esse contato direto não tem necessidade de explicação, nem de perguntas, nem de definição. Todos nós chegaremos lá. Muitas coisas não já foram ditas sobre os anjos, muitas coisas. Escreveram-se nem sei quantas centenas ou milhares de livros sobre os anjos. Mas isto não é um assunto encerrado, porque o homem, a humanidade, ainda não tem isto claro. Não tem isto nada claro. De forma que isto é um assunto que está longe de ser encerrado, com tudo que já foi dito. Mesmo que nós fôssemos repetir tudo o que já foi dito sobre isso, o assunto não está encerrado. Então o assunto prossegue. Então nós estamos falando 6 meses antes disto, que é para nós irmos internamente, mentalmente, irmos já formando o ambiente, formando a atmosfera interna para que essa reunião possa ser muito efetiva. Efetiva no sentido de nós começarmos a sentir mais próximas de nós uma realidade tão distante. Mas precisa que a gente trabalhe, que a gente busque, não, esta compreensão para ir sentindo isto lentamente. É preciso um sentimento de humildade muito grande e de reconhecer que inclusive o nosso conhecimento, as nossas teorias, as nossas ideias, tudo isso está para ser aperfeiçoado. E tudo que nós pensamos, todos os conceitos que nós já temos, é como se nada tivéssemos, como se fôssemos começar do nada. É assim que chegam as coisas novas. Se nós começarmos a colocar o que já sabemos a respeito do assunto, nós estamos ocupando um espaço daquilo que não sabemos. Então, nós teríamos que, muito humildemente, nos considerarmos ignorantes. Isto diante de qualquer estudo. Agora, diante do estudo dos anjos, isto é indispensável, porque senão realmente não há estudo algum. Então, é preciso este sentimento de humildade e o reconhecimento de que tudo que nós sabemos está para ser aperfeiçoado, está para ser aprofundado. Agora, para estar diante de temas como este e outros temas, nós teríamos que esquecer nós como pessoas. Então veja que para nós fazermos uma reunião sobre os anjos, nós teríamos que estar ali muito impessoalmente. Não estarmos ali como pessoas na reunião, como indivíduos que foram à reunião. Nós teríamos que estar muito impessoalmente ali. Então, isso pode contribuir muito para que o assunto se forme, para que a forma-pensamento tenha uma certa consistência e que faça o trabalho que deve fazer em nós. Isto é, nós nos sentirmos um pouco mais próximos com algo tão distante, num certo sentido. O que for manifestado para nós, aquilo que for acontecendo diante de um assunto desconhecido, porque nós vamos partir do princípio que tudo que nós sabemos sobre os anjos, que esquecemos tudo. Então, é um assunto completamente desconhecido. Nós teríamos que perceber que isto vai ser apresentado conforme a necessidade do plano evolutivo naquele momento. Então, naquele momento, o plano evolutivo do qual nós participamos estará num certo desenvolvimento. Então, o estudo dos anjos virá como um elemento para que o plano se cumpra um pouco mais. Então, não estarmos num estudo assim intelectualmente, como se a gente fosse a uma aula. A gente vai para um trabalho, a gente vai para um serviço e vai lá para ver o que acontece com a nossa aspiração a nos aproximarmos do desconhecido, a nos aproximarmos daquilo que é insondável. E o plano evolutivo não está vendo só o indivíduo nesses momentos. O plano evolutivo está vendo um grupo de indivíduos, porque um grupo de indivíduos já é parte de um povo, e um povo já é parte da humanidade. De forma que um grupo de indivíduos, por pequeno que seja, impessoalmente, diante de um estudo, está fazendo um certo trabalho dentro da humanidade. Então, o plano evolutivo segue a necessidade do momento, segue a necessidade da época, não? E segue também a necessidade dos indivíduos, de como devem se aproximar daquilo. E segundo a nossa abertura, segundo a nossa disposição a absorver o impulso, não a teoria, o impulso que aquilo pode dar, e segundo a nossa possibilidade kármica de entrar em contato com isto, será então a qualidade da reunião, será então o nível em que o estudo se dará. Existem certas informações que nem sempre vêm da esfera planetária. Aquilo que está na esfera planetária é de mais simples captação. Mas o que não é da esfera planetária necessita que a gente esteja num estado, não exatamente um estado de graça, mas que a gente esteja numa certa impessoalidade. Porque senão aquilo que não é desta esfera não tem possibilidade de se introduzir. Se nós formos nos conscientizando de certas coisas, qualquer estudo desse tipo, não? Qualquer estudo um pouco menos usual, um pouco menos material, menos intelectual. Então, se nós formos nos conscientizando disso, nós podemos estar com mais clareza diante do assunto. Mas teríamos que estar realmente muito impessoais. Está ali por estar e para ser um elo entre aquilo tão grande, tão profundo, não tão diferente de nós, muito diferente da humanidade isto. Está ali da melhor forma possível. Aquilo que pode acontecer é o nosso contato interno com o assunto. Então, a mente, o lado intelectual, pode nem estar percebendo muita coisa. Mas o contato interno com o assunto, isto é que é importante. E num trabalho assim, nós vamos treinar esse tipo de contato. Vamos treinar esse tipo de contato. E vamos ver a diferença entre nós termos feito este contato no nosso interno e receber educação, e receber a experiência dos outros. como se faz normalmente aqui na superfície da Terra, que é uma forma artificial, não é, de você saber as coisas. Então, nós teríamos que, nessa reunião, chegar a essa experiência de nos sentirmos mais educados, embora sem saber em que sentido, em que direção, porque não é nada claro isto. Isto é uma coisa interna, muito diferente da educação programada. E esse contato, que pode não dar um resultado muito consciente, isso é muito mais real do que a educação, do que a experiência, e mais real também do que a nossa capacidade de compreender. Percebe que esse contato está além de tudo isso, de capacidade, de cultura, de talento. Isso está além. Isso acontece independentemente de tudo isso. E se nós conseguirmos sentir isto em nós, se nós conseguirmos perceber que estamos recebendo isto de alguma forma completamente irracional, então aí estará acontecendo a reunião. Então isto é uma reunião muito diferente das outras. Mas nós teríamos que estar diferentes, porque senão será uma reunião igual às outras. Quem vai falar é a mesma pessoa, a linguagem é a mesma, o idioma é o mesmo, as palavras são repetições de outras, mas nada disso é reunião. Então, é esse contato, é esse fio que nós somos convidados a fazer com esta hierarquia, com este outro reino, para efeito de nós estarmos mais coligados com uma realidade ainda desconhecida. Agora, nós não teríamos que ficar esperando nada de interessante, nem de bonito, nem de anormal, porque nessas coisas a forma não importa. O que importa não é a forma, o que importa é a essência. Vocês já ouviram falar que há certos livros da maior importância que são muito mal escritos, porque a forma não importa nestas coisas, neste ponto da compreensão. A forma importa muito em pontos inferiores a este. A forma importa muito, por exemplo, para uma pessoa fazer um trabalho mental, para uma pessoa fazer um desenvolvimento mental. Aí a forma é importantíssima. Mas se não é isso, se a pessoa está num contato e através daquele contato tem que fluir alguma coisa, não é a forma do livro que interessa. E é por isso que dizem que os livros de Alice Bailey são muito mal escritos. Eles não são mal escritos. Aquilo não importa. Eles têm que dar aquilo que têm que dar. Se tem forma ou se não tem forma, isto é completamente indiferente. Percebe? Então nós temos que estar bem sintonizados com isto. Sintonizados com isto, que é para nós podermos chegar na essência da coisa e perceber realmente a essência. Se a essência estivesse muito ligada à forma, a essência já estaria prejudicada. A essência já estaria fazendo concessões à forma, porque a essência não é formal. E não adianta você fazer uma linguagem perfeita, porque a essência é a mesma. E ninguém vai entender um pouco mais por causa da linguagem. Vai entender porque fez esse fio. Se não fez esse fio, ninguém compreende. O que é importante é a essência nestas coisas, e não é a forma. Então, temos que ter tudo isto no nosso preparo, não? Para irmos compondo a forma pensamento desta reunião. E sempre que algo acontece nesse contato, o que vem parar na nossa consciência não é tudo o que estava descendo, é só uma parte, uma pequena parte. Mesmo porque a energia que está trabalhando, porque tem sempre, não, uma energia trabalhando nesses contatos, uma energia que nós podemos chamar de muitas maneiras. Essa energia que está trabalhando, ela nunca está revelando tudo. De forma que, se se está captando um assunto por esse meio, desse fio, desse contato rápido, sensível, se se está captando aí, nós temos que ter humildade, porque nós estamos captando só uma parte. E a maior parte não está sendo revelado. A maior parte está sendo deixado para que nós cheguemos lá, também com a nossa busca, com a nossa procura.